também controlador da Câmara de Vereadores de Guanambi, é mulher na política, não só em Guanambi, como também na política nacional. O nosso cenário, ele é até 2019, que acredito que não tenha mudado de forma alguma, porque é resultado das últimas eleições, ele traz o seguinte cenário, que a presença feminina na política brasileira ainda é bem pequena diante de sua enorme presença na vida econômica e social do país, principalmente nos últimos anos. Na vida social e econômica do país, acho que são cerca de 44%, é a nossa participação, 40, 44%. Temos também aí, maioria da população brasileira e do eleitorado nacional, as mulheres sequer alcançam 15% nos cargos eletivos do país. Isso quer dizer que nós, mulheres, não estamos votando nas nossas mulheres, não estamos dando, de fato, aquele voto, transmitindo a nossa responsabilidade para essa representante. E são exatos 12,32%. Em 70 mil cargos eletivos, segundo o mapa da política de 2019, elaborado pela Procuradoria da Mulher no Senado Federal. E é um percentual muito baixo, 12,32. E é sobre essa realidade que a gente vai conversar. Você pode interagir pelo 3451-2862. Tem também o nosso WhatsApp 988-61-1061. E tem também a nossa live aí no Facebook, tá? 106 FM Guanambi. E a gente começa aí conversando com Dr. Alci a partir de agora. Entrevista. Doutor Alci, vários pontos precisam ser analisados neste cenário, né? E nessa estatística que eu acabei de apresentar, uma estatística recente de 2019, né? Que é real para a nossa realidade. Isso é, se não piorou com a pandemia.
É, Neide, novamente bom dia a você que está nos ouvindo, a Arles, a Neide. O grande ponto da participação das mulheres na política é o nosso contexto histórico, né? Nós não podemos esquecer que a nossa sociedade sempre foi patriarcal, machista, sempre colocou a mulher em planos fora do mercado de trabalho, ou quando trabalhava em empregos que não revelavam uma característica especial. Então a mulher trabalhava como do lar, como mãe, como cozinheira, a mulher trabalhava servindo cafezinho ou no máximo como professora. Então, isso é um resquício que nós não podemos esquecer da nossa história, dentre outros fatores. E quando nós falamos na necessidade da participação da mulher, a gente tem que pensar primeiro na questão da política pública para a mulher. O homem, né, ele não se preocupou muito em formalizar uma política pública para as mulheres. Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que há pouco tempo a mulher não votava, há pouco tempo a mulher era dependente financeira do homem. Financeira como? Ela não podia ter CPF, não podia fazer empréstimo, ela não podia dirigir. Então tudo isso são resquícios da sociedade opressora, patriarcal, que nós não podemos deixar de lado. E antes que alguém esteja nos ouvindo pense assim, lá vem lacração, lá vem coisa do tipo, nós estamos falando de uma realidade. Nós temos países como Islândia e países como um país da África, né? Ruanda, que nós temos até 80% da participação das mulheres no parlamento. Então o Brasil, ele demorou aí, você olhando para trás, nós tivemos 500 anos para ter uma mulher no comando da nação.
Verdade.
Tá? Eu estava vendo a história de Guanambi só teve uma prefeita.
Cisaltina Rodrigues Donato.
Salvador, como capital do estado da Bahia, só teve uma prefeita.
Uma vergonha.
Lídice da Mata.
Foi Lídice.
Entendeu? E eu não tenho lembrança de ter uma governadora no estado da Bahia.
É verdade.
Então, esses são fatos que quando você fala no legislativo, na participação da mulher no poder legislativo, que está tão enfraquecido ainda, você percebe que são desdobramentos da nossa história. Não é porque a mulher não quer estar na política, não é porque a mulher não tem interesse numa atuação, né, de realização da política pública, mas porque a mulher, ela sofre todo esse impacto. Uhum. Então, por exemplo, Neide, quando você fala na mulher, você é mãe, Neide.
Sim.
Mesmo que sua filha já esteja amadurecida, né, mais amadurecida, você tem seus afazeres domésticos em casa, que te esperam. Então você vai dar atenção ao seu marido.
E as cobranças que me esperam.
E você vai dar atenção ao seu marido, você vai dar atenção à sua filha, né, como esposa, como mãe. ainda que você tenha alguém para te auxiliar em casa, você tem sempre algo a fazer em casa, isso é fato. Se você falar assim, vou preparar um jantar para receber Alci e Arles, provavelmente quem vai pensar no jantar é você. Ainda que você não faça, quem pensa é você.
Com certeza.
No que vai ser servido, no que vai ser bebido. E é lógico, Neide, que quando você vem para a rádio, né, você não deixou de ser mãe, não deixou de ser esposa. Você acumula as funções. Então, esse é um dos fatores, Neide, que implica de um distanciamento da mulher. Porque o homem, como ele, de forma geral, ele não é um protagonista do lar, ele não se posiciona no lar como protagonista, então a mulher ela fica mais presente no lar, exercendo as funções. E aí muita gente pensa que, devido a isto, a mulher ela não tem a capacidade, a habilidade, a disposição para estar na política. Você veja que a reforma política que vem acontecendo, no início, ela falava que os partidos tinham que reservar 30% das vagas para as mulheres.
Entrou como obrigatoriedade.
Aí o que os partidos faziam? Ah, não apareceu mulher interessada em ser vereadora nem ser deputada, não? E aí não colocava. Então, aí houve uma nova mudança, uma nova reforma, na qual o posicionamento agora é obrigatório. Só que quando você percebe, não há nenhum investimento dos partidos para faticamente essas mulheres se tornarem protagonistas da política. É uma coisa que é velada, que alguém vai dizer que a mulher é que não tem articulação, que a mulher é que não tem se posicionado, mas nós sabemos que não é assim.
Com certeza.
Até a projeção das mulheres.
Até para as mulheres se posicionarem dentro dos próprios partidos é complicado. Até recebi uma matéria aqui da candidata à prefeita de Guanambi, a Valda, e nessa matéria me chamou a atenção, essa matéria que foi feita pela assessoria de comunicação, falava que a maior resistência que Valda estava tendo dentro do partido era dentro do partido, a maior resistência, não era essa resistência dela de articulação com os demais para ela ser uma vice ou não, ou para alguém ser o vice dela ou a vice dela, mas sim dentro do próprio partido ela está tendo essa resistência. E ontem mesmo estava vendo aí um site que solta matéria política dizendo de um candidato a vereador, que foi o Dori, que 80% daqueles que estão do PT não estão com Valda. Ok, aí a gente fala assim, puxa vida, é muita resistência, né? O partido deveria estar aí, de fato, todo mundo se empenhando para essa mulher fazer o seu trabalho e, quem sabe, chegar aí
O que a gente não pode confundir, por exemplo, é uma preferência de nome de candidato a uma preferência do sexo, do gênero do candidato. Então, são coisas um pouco diferentes. Então, nós temos em Guanambi algumas mulheres que são protagonistas da política. Nós temos a vereadora Lilia, nós temos a vereadora
Eponina,
que, assim, lógico que eu estou aqui tentando colocar um posicionamento isento de tendências, né?
Com certeza.
Mas, assim, é notório que a repetição, por exemplo, da Eponina na Câmara revela que a comunidade que ela atende reconhece o trabalho que ela faz, tanto que ela vem sendo eleita ao longo do tempo.
7 mandatos.
Não é? Então, assim, isso é um reflexo do trabalho dela. Eu não tenho um outro referencial para delimitar isto. E olha que vários homens entraram e saíram e ela continuou lá, não é? E isso mostra que a importância de ser feito um bom trabalho. Então, ela fez um bom trabalho, ela é reconhecida pelos pares dela, mas a gente tem que fazer uma reflexão assim, por que não mais? Nós temos hoje 15 vereadores na Câmara de Guanambi. Nós temos 2 mulheres.
Muito
Se você
pouco.
Fizer uma regra de 3 em percentual, você vai ver que não chega
ao coeficiente.
Uhum. Então, nós precisamos repensar. E qual a dificuldade nele de você ter poucas mulheres na política? É que o olhar da mulher, porque a mulher ela sabe que ela não deixa de ser mãe, ela sabe que ela não deixa de ser esposa, então ela sabe que ela tem uma dupla, às vezes tripla jornada de trabalho. E quando ela for pensar no desenvolvimento de uma política pública, ela vai olhar para a posição da mulher tendo esse referencial que o homem não consegue enxergar.
Com certeza.
Então, para a mulher estudar é difícil. Eu preciso ter uma forma, um modelo para lidar com a mulher que estuda, porque a mulher que estuda, ela não é igual ao homem que estuda. Então, você, por exemplo...
Eu tenho vivido na pele.
Não. Pois é. E você imagina, Neide, uma circunstância como a sua, que você é mãe, você é esposa, você trabalha. Imagina que você estivesse gestando ainda nesse circuito.
Seria mais do que super mulher.
Entendeu? Então, assim, eu penso, né? Eu tenho uma visão de que nós, homens, minimizamos muito essas atividades que as mulheres realizam e muitas vezes colocamos a mulher como um ponto secundário. Que a mulher, ela não deveria se dispor a estar exercendo uma política. Eu fiquei muito chocado na época que trabalharam, né, a imagem da Dilma até chegar ao impeachment. Não pela Dilma em si como a candidata, né, como a política, mas que muitas vezes foi afetada a imagem da mulher e as mulheres não se perceberam disto. Uhum. Então, uma coisa é você fazer uma campanha a favor de um impeachment. Uma outra coisa é você apresentar a mulher como incapaz de desenvolver aquela atividade.
Com certeza.
E isso é o que mais tem sido feito. Em várias circunstâncias nós vemos isso, mas assim, como a gente está falando hoje de mulher, nós precisamos olhar para a mulher de forma equiparada ao que nós olhamos para o homem. Eu tenho que olhar a candidata, o candidato, as propostas, o que ele faz, né? De que forma pode melhorar esse atendimento. A mulher, ela é mais voltada a preocupações com aspectos, isso eu estou falando de estatística, tá? Com aspecto de lidar com idoso, de lidar com criança, de lidar com a própria mulher. Normalmente você vai perceber que sempre que as mulheres estão dentro de uma gestão pública, elas estão ocupando normalmente, né, de três cadeiras: educação, saúde ou assistência social.
Verdade. É verdade. E eu quero deixar um para você pensar em casa, vocês todos que estão nos ouvindo, o seguinte: por conta, né, se tivéssemos mais mulheres à frente, nós teríamos com certeza uma delegacia especializada para atender as mulheres de Guanambi e região. Tá certo? Por quê? Porque uma das maiores dificuldades, se nós temos os índices aí de violência contra a mulher, que são altíssimos, por que não combater isso? Por que fazer de conta que isso não está acontecendo? Então, nós mulheres, que somos o maior eleitorado, precisamos repensar em relação a isso na hora de escolher aí as nossas e os nossos representantes, porque também os homens podem implementar políticas públicas, certo? Que sejam de amparo, porque tem muita mulher, as Marias são reféns de situações que não podem sair de casa por conta da violência e por conta de não ter para onde ir.
E você vai observar, Neide, que essa, como você falou das Marias como referência, o quanto que demorou para nós termos uma legislação específica de proteção à mulher. Eu precisei de um caso extremo
para isso acontecer.
Que foi o caso da Maria da Penha, uhum. Um caso extremo para que o Congresso dissesse, realmente vamos fazer alguma coisa. Mas assim, quanto maior o índice de mulheres envolvidas na gestão pública, envolvidas na representação, a tendência é nós termos políticas públicas mais voltadas para esses fatores, uhum. Porque a mulher, ela sofre na pele aquilo.
Só temos 7 deputadas na ALBA, na Assembleia Legislativa da Bahia, são 63 cargos e temos só 7, é muito pouco até para brigar com relação a essas políticas.
E assim, sempre dizendo, né, Neide, sempre retornando, né? A gente não está aqui fazendo uma pontuação política, mas você veja assim, a importância de Guanambi hoje ter uma deputada.
Muito grande.
Porque, assim,
e que trabalha por 3 homens.
Porque assim, não é o fato apenas de ser da região, mas que ela é mulher. Então existe uma representatividade feminina.
Com certeza.
E isso é importante. A 80% dos dirigentes de partidos são homens, nível de Brasil. Então, o volume de homens envolvidos na política, em detrimento da quantitativa de mulher, reflete no que nós somos hoje.
Certeza. Certeza.
Porque quem faz a lei? Não é o nosso Congresso, não é o nosso Parlamento que elabora as leis. Então, se eu tenho uma Assembleia Legislativa da Bahia, que eu só tenho lá 7 mulheres representam aí 10,5% aí, né? Mais 10% do quantitativo dos deputados que nós temos. Como convencer
esses 90%.
Esses 90%.
Fica difícil.
Né? O quanto de esforço, eu quero dizer assim, o quanto de esforço
tem que ser feito.
Se você pensar, no caso, né, a ALBA, a gente depende aí de investimentos para fazer a sua sonhada delegacia das mulheres aqui, territorial.
Eu cobro,
né?
Vou cobrar sempre.
Aí você imagine que essas deputadas, o quanto de esforço que elas terão para convencer os 90% ou os 70%. Porque elas são extremamente minoria. Uhum. E isso é um reflexo da nossa cultura. Você não tem em lugar algum do país nenhuma assembleia e nenhum parlamento, nem municipal, nem estadual, nem federal, um número equitativo de mulheres representando o povo.
Doutor Alci, vamos dar um intervalo, viu? Agora 12:07, já dou meu boa tarde a você que nos escuta e nos assiste. E eu quero falar das mulheres que estão caminhando para buscar aí uma vaga na Câmara de Vereadores este ano. Nós temos, pelo Partido Democratas, 7 mulheres, PSDB, 7 mulheres, PSD, 3 mulheres, PCdoB, 4 mulheres, Avante, 7 mulheres, Republicanos, 7 mulheres. E nós temos, deixe-me ver aqui, pelo Avante Republicano, temos o Partido Verde também com 5 mulheres, certo? O PT com 7 mulheres e temos o total de candidatas esse ano são 47 candidatas aí a uma vaga no Legislativo Municipal. E o total geral com os homens são 147, né? Então é um percentual aí que, se a gente for observar, deveria ter mais mulheres, né? Parece que entraram em função da cota, não é? Que tem que cumprir, não é, doutor Alci?
Justamente. Nós estamos aí dentro do regulamento, né? Os 30% de participação das mulheres candidatas à eleição. O que a gente precisa repensar é nesse incremento. A gente não viu nenhuma vice-mulher, né?
Até o momento, não. Mas tem
temos uma candidata. Uma candidata. Mas também podemos pensar em ter pelo menos uma vice-mulher, né?
De fato. Os homens não convidam, né?
Sempre vai ficar aquela discussão, Neide. Se a mulher que não se dispôs ou se os homens é que não permitiram, né? Mas assim, o que nós como eleitores, como cidadãos, devemos sempre fazer a reflexão de até preparar os nossos filhos, né?
As nossas filhas.
Nossas filhas, para essa competição política. Preparar para que eles possam fazer essa representação e que a gente venha superando essa questão do nosso histórico patriarcal, que a gente possa desenvolver políticas que facilitem o acesso da mulher a esses lugares.
Interessante que a gente abre para falar num programa como esse, disponibiliza as nossas redes sociais, também o telefone, e as mulheres não participam. As mulheres precisavam participar mais, tirar suas dúvidas, né? Para poder...
Mas com tantas atribuições, Neide, como é difícil para a mulher fazer tudo?
Fica difícil,
né? Com tantas atribuições. Se você pensar agora, são 12:23, a maioria das mulheres devem ter acabado de preparar o almoço, né?
Verdade. Eu não preparo almoço, eu pego lá no restaurante Recanto do Sabor. Mas são mulheres que preparam para mim.
Pois é, se você pensar quantas cozinheiras e cozinheiros nós temos, a proporção deve ser inversa, né?
Com certeza, é inversa.
É inversa, então
essa é a diferença.
Essa diferença.
O que a gente pode fazer para mudar esse cenário, doutor Alci?
Investir na educação das mulheres, direcionar essas mulheres que elas podem ocupar o lugar que elas entenderem que a elas compete. Porque muitas vezes a criança, né, adolescente, quando fala que quer ser uma política, que quer ser policial, que quer ser determinadas profissões, sempre tem uma poda dos pais dizendo que isso ou aquilo não é uma atividade para a mulher, para ela. E nós devemos incentivar, porque quanto mais nós participarmos da vida política, melhores resultados nós teremos.
Certeza. Porque é uma política coletiva que a mulher vai trabalhar.
Isso. Quanto mais estivermos próximos da política, né, eu sei que muitos pais devem falar a questão de corrupção e outras coisas mais que ocorrem na política, mas nós precisamos pensar que se nós educarmos bem nossos filhos, E se eles forem preparados para enfrentar essas circunstâncias tentadoras, elas irão se desempenhar bem, as meninas, e não necessariamente se tornarão corruptas e etc. Nós temos exemplo de muita gente que está na política aí, mas que tem uma conduta, né, ilibada, que mantém os seus princípios.
Certeza.
Né, preservados. Tá? E nós contamos que as mulheres venham a militar nisso mesmo, venham participar, e depende muito dos pais canalizarem a energia, a visão. Não é você dizer assim, você vai ser política. Não, não é isto. mas é você apresentar as profissões, a participação política como algo positivo. Porque se eu falar para meu filho, por exemplo, que tal profissão não presta, ele já vai crescer bloqueado para aquela atividade.
Verdade.
Então nós precisamos fazer o quê? Dizer, não, é interessantíssimo ser político, não por questão meramente de poder ou de salário, etc., mas pela realização de ajuda, de políticas públicas para a comunidade.
Doutor Alci, muito obrigada. Até a próxima terça-feira.
Até a próxima semana. Com fé em Deus, Neide. Um grande abraço.
Valeu. E se você quiser sugerir temas para o nosso bate-papo político, é só encaminhar pelo WhatsApp 9.